Do quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2020, com início às 18 horas, reunir-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, situa rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto Oliveira Noronha, Alexandra de Freitas Lentes, Andrei Cochitin Chimansky, César Busnello, Edmilson Franco Mastella, Enio dos Santos, Helena Stumader, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, João Gilmar Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marcos César Barrichello, Marildo Kronbauer, o presidente vereador Rubem Carlos Jagmin, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Enio dos Santos que procedesse à leitura da ata número 41 do ano 2020, referente à sessão plenária ordinária do dia 9 de novembro do ano em curso, que foi aprovado por unanimidade de votos. Após o secretário leu as correspondências recebidas do gabinete pessoal do presidente da República em resposta ao ofício encaminhado a esta casa pelo Ministério da Saúde, em resposta ao ofício encaminhado aos ofícios do prefeito municipal, em resposta aos pedidos de informações de vereadores. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram remetidos para estudos, comissões técnicas permanentes, os projetos de lei encaminhados ao Poder Executivo pela mensagem 65-2020, que cria a Corregedoria do Conselho Tutelar, dispõe sobre o funcionamento estipulado, regras para o processo disciplinar, vedações das penalidades no tocante à atuação dos conselheiros tutelares, revoga o dispositivo da Lei Municipal 5.305, de 20 de agosto de 2010, e da outras providências, pela mensagem 66-2020, de autor. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o projeto cultural denominado Projeto Música Solidária, primeira edição 2020, pela mensagem 67-2020, que autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de agente de vigilância de saúde no âmbito do município de Juiz de Outras Providências. E do Poder Legislativo, projeto de lei da autoria da vereadora Helena Stumader, que denomina Sadia Extrapação à Estação da Cultura de Juiz. Na sequência, foi colocado em discussão os projetos de Lei de Origem do Poder Executivo número 1494-2020, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de 238 mil, com pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, sem manifestações. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente os pedidos de informação e todas as indicações que constavam na pauta. Posteriormente, passou aos espaços do pequeno e grande expediente. No pequeno expediente, o vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa fez agradecimento aos eleitores que acreditaram em suas propostas e dedicaram o voto, embora não tenha alcançado o êxito do pleito. Parabenizou os colegas que obtiveram a reeleição. Após, no espaço do grande expediente, o vereador Andrei Costich Mantos prestou agradecimento aos eleitores, bem como o vereador Marcos César Barrichello, que atuou fortemente ao seu lado na campanha eleitoral. Também parabenizou sua equipe, tanto no planejamento do projeto de governo quanto ao trabalho de captação de votos. Demonstrou reconhecimento aos correligionários que obtiveram êxito no pleito, e afirmou seu compromisso como novo gestor municipal será para todos os cidadãos. Em seguida, o vereador Enio dos Santos fez uso do espaço pequeno expediente para congratular os colegas eleitos, bem como salientar a coragem que é necessário para colocar o nome na disputa eleitoral. Observou que as propostas precisam ser estudadas em prol da sociedade e não de partidos. Abordou a necessidade de se realizar autocrítica para entender as debilidades que levaram o partido a não obter êxito no pleito. Afirmou que sua permanência no partido dependerá dos novos caminhos que se apresentarão. Na sequência, o vereador Marildo Kronbauer fez o espaço grande e pequeno expediente para relembrar as perdas de liderança do que o partido já sofreu, tornando necessário reavaliar as diretrizes a serem seguidas. Afirmou que realizou uma campanha difícil, muito em razão da pandemia. Colocou-se à disposição do novo governo para ações que visem o avanço do município. Prestou homenagem aos colegas reeleitos, bem como reconheceu o trabalho executado pelos que não se reelegeram. Afirmou que não teve recursos financeiros para sua campanha, mas que esteve bem assessorado para o pleito. Após, a vereadora Alexandra Lentes, no espaço do pequeno e grande expediente, afirmou que o objetivo é trabalhar em prol da comunidade, parabenizou os colegas reeleitos, novos vereadores, bem como o novo prefeito e vice-prefeito, declarou a sua conquista especial, pois demonstra a força da mulher. Ainda agradeceu o apoio familiar de sua equipe de trabalho da campanha. Em seguida, a vereadora Helena Stumader, no espaço pequeno expediente, observou que esse é um dia de rever as ações realizadas. Colocou-se à disposição do novo governo em papel de aconselhamento e razão de sua vasta experiência através de 5 mandatos como parlamentar. Cumprimentou os novos vereadores, entregou um buquê de flores à vereadora Alexandra, como homenagem de todos os colegas da bancada. Na sequência, o vereador Júnior Carlos Piaia, no espaço do grande pequeno expediente, observou que ocorreu concretude da democracia, parabenizou os vereadores Andrei Barrichello pela vitória, relatou a relação fraterna da casa com algumas divergências. Afirmou que é o desejo que as ações desse governo dê resposta às necessidades da comunidade. Parabenizou a todos os colegas eleitos e novos, bem como feito da vereadora Alexandra representando as mulheres. Apresentou como positivo no pleito a eleição do coletivo partidário. Observou que a política é caminho necessário, independente do posicionamento partidário, para promover mudanças na sociedade. Em seguida, o vereador César Busnello, em comunicação de liderança, parabenizou os eleitos do novo governo e abordou as imensas dificuldades que existem no município. Relatou os desafios, entre eles o enxugamento da máquina administrativa. Afirmou que não vê como possível que haja vereador que se oponha ao projeto proposto para implantar políticas públicas que são evidentemente positivas para a cidade. Colocou à disposição da nova gestão, inclusive seus projetos e outros projetos já apresentados nessa casa. Em seguida, o vereador João Pedro Monteiro, no espaço de liderança bancada, parabenizou a todos os vereadores, considerou seu trabalho como vereador, foi exercido com honestidade do início ao fim. Parabenizou a todos, assim como o novo gestor municipal. Ainda agradeceu sua família, afirmou que continuará trabalhando pela comunidade. Após o vereador Marcos César Barrichello, no espaço de liderança da bancada, reconheceu o trabalho de todos que atuaram na construção do plano de governo. Parabenizou todas as categorias apoiadoras com as quais serão trabalhadas políticas públicas. Desculpou-se pelas falhas ocorridas em campanha, as quais jamais foram abordadas pela direção diretiva da coligação. Ainda afirmou que muitos projetos já apresentados nesse parlamento serão estudos pela nova gestão. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 19h35, do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida aprovada pelo plenário, segue assinado pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 42 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, a ata número 42 de 2020. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 190/2020, e-mail classificado como público. O senhor presidente Rubem Carlos Jagmin segue, senhor presidente, reportando ao ofício 190/2020, venho por meio da qual Vossa Excelência atende a solicitação do vereador Endo Santos, solicita informações no Programa Nacional de Apoio à Microempresa e do PRONAMP, no âmbito do município de Juí. Está à disposição dos vereadores. Ofício 6559/2020. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Senhoria que os recursos financeiros sob o bloqueio 16 de novembro de 2020, do valor de R$ 379.120, na conta da vinculada ao contrato de repasse firmado por o município, assinado em 28 de dezembro de 2017, no âmbito do Programa Esporte, Cidadania e Desenvolvimento, sob a gestão do Ministério da Cidadania, tem como objetivo a implantação da modernização da infraestrutura para o esporte de alto rendimento. Assinado, Elódia Maria Osmarim Borba, gerente da filial do Passo Fundo, Eduardo Francisco Rockenbach, superintendente regional do Norte Gaúcho.
Passando à ordem do dia, colocamos em discussão o projeto de lei. Processo de lei número 1513 de 2020. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 1513 de 2020, natureza, projeto de lei. Autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos para o projeto cultural denominado Projeto Música Solidária, primeira edição 2020, com parecer das seguintes comissões: Comissão de Políticas Públicas, cujo parecer é o seguinte: conclusão, considerando os interesses públicos dos benefícios da sociedade analisados acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zarar o parecer de forma favorável à aprovação da comissão desse projeto de lei, salvo melhor juízo, sala das comissões, em 23 de novembro de 2020, assinado César Busnello, vereador presidente, Edilmilson Mastella, vereador vice-presidente, Odei Constitucional Chimansky, vereador, Jorge Mara Amaral Oliveira, vereador, João Pedro Monteiro, vereador relator, parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, cujo parecer é o seguinte: conclusão, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve os horários de parecer de forma favorável à tramitação dos projetos de lei. Salvo melhor juízo, sala das comissões, em 23 de novembro de 2020, assinado vereador Marilo Crombaro, vereador presidente e relator, Jefferson Matura Andala Rosa, vereador vice-presidente, Jorge Mara Amaral Oliveira, vereador, Marcos César Barrichello, vereador, Alexandre Freitas Lentes, vereadora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, cujo parecer é o seguinte: conclusão, considerando os fundamentos legais financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve usar o parecer de forma favorável à aprovação dos projetos de lei. Salvo melhor juízo, sala das comissões, 23 de novembro de 2020, assinado vereador Helena Stumader, vereadora presidente, Júnior Carlos Piai, vereador vice-presidente, Adalberto Oliveira Noronha, vereador, José Ricardo Adame da Rosa, vereador, relator, Enio dos Santos, vereador.
Está em discussão o projeto de lei processo número 1513 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo número 1513 de 2020. Despachamos favoravelmente o seguinte pedido de informação e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 18/2020, da autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, bancada PT, pedido de informação referente à emenda. Signatário vereador da bancada PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, de ouvido, senhor prefeito, seguinte pedido de informação referente à emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Ovino Bongás no Orçamento Geral da União do ano de 2019, do valor de R$100 mil, com finalidade de adquirir equipamentos para qualificar a prestação de serviços à causa animal, quais foram os equipamentos adquiridos e onde estão instalados. Enviar cópia do processo de compra dos equipamentos com todos os anexos e notas fiscais. Indicação 77/2020, da autoria do vereador Alberto Vera Noronha, bancado PT, assunto limpeza de terreno, notificar o proprietário para que proceda a limpeza do terreno localizado na rua Tiradentes, esquina com a rua 25 de julho, fundos do residencial Três Figueiras, centro, pois o local está propício a criador dos mosquitos e animais peçonhentos, além de péssima imagem proporciona à cidade. Caso o proprietário não realize a limpeza, que o município execute e exija o ressarcimento das despesas nos termos do artigo 4 da Lei Municipal 3.941, de 8 de maio de 2002. Indicação 78/2020, do mesmo vereador bancado, assunto melhoria de via pública, patrulhar e encasquilhar o prolongamento da rua 13 de maio, bairro colonial, principalmente a parte onde existem muitas residências, pois os moradores não estão conseguindo sair ou entrar com veículos no local devido às péssimas condições da via. Indicação 79/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto iluminação pública. Revisar e realizar os reparos necessários da rede de iluminação pública na rua Doutor Erno Fritz, nas proximidades do imóvel número 890, no bairro Tomé de Souza. Indicação 80/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto limpeza de terreno. Notificar o proprietário para que proceda a limpeza do terreno localizado na rua Setemino Lopes, esquina com a rua José Bonifácio Centro, pois o local está propício criador de mosquitos e animais peçonhentos. Caso o proprietário não realize a limpeza, obtenha o ressarcimento das despesas, conforme o artigo 4 da Lei Municipal 3.941, de 8 de maio de 2020. Indicação 249/2020, da autoria do vereador André Constantino Chimansky, bancada progressista, assunto melhoria de vias públicas. Realizar a operação tabu-buraco nas seguintes vias do bairro Elizabeth, Avenida Brasil, na rua São Boaventura, rua das Palmeiras, rua Dom Antônio dos Reis e rua Edvílio Schreier. Indicação 250/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto iluminação pública, revisar a iluminação pública nas seguintes vias do bairro Elizabeth, rua Emílio Glitz, rua Guerino Bertoldo, rua Federico Votos, rua Atílio Bertoldo. Indicação 262/2020, da autoria do vereador César Busnello, bancada PSB, assunto iluminação pública, substituir as lâmpadas queimadas de iluminação pública na rua Marina Goy, em frente ao imóvel 157, no bairro Novo Leste, pois as lâmpadas do poste estão queimadas há mais de 2 meses, conforme relatos moradores das proximidades. Indicação 89/2020, do vereador Jefferson Matura Andala Rosa, bancada PSB, assunto drenagem pluvial. Substituir os tubos e realizar os reparos necessários para a drenagem pluvial na rua João Batista Bosch, em diagonal com os fundos do posto de saúde no bairro Getúlio Vargas. Em dias de chuva, a água acumula em várias as casas próximas. Indicação 228/2020, de autoria do vereador Jorge Mar Amaral de Oliveira, bancada progressista. Assunto: poda de árvores. Realizar poda de árvores existentes na rua Guilherme Tinha, até a rua Cláudio Romário Fragoso Dias e a rua Jorge Capsa, no bairro Morato Sol, pois os galhos estão em contato direto com a rede elétrica. Indicação 229/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto: manutenção do passeio público. Realizar a limpeza do passeio público localizado na rua Guilherme Ergue, trecho entre a rua dos Tamões e rua Carlos Ímpio. Indicação 230/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto: higienização da parada de ônibus. Promover a higienização das paradas de ônibus no centro do município e instalar suporte com álcool gel nos abrigos de grande movimentação semelhante aos instalados no paquímetro. Indicação 231/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto: limpeza do cemitério da linha 3 Oeste. Promover a limpeza, reforma, vitalizando as medidas de segurança do cemitério da linha 3 Oeste, localizado na rua Guilherme Tim, bairro Getúlio Vargas. Indicação 232/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto: melhoria de via pública. Realizar melhorias na pavimentação da rua Monteiro Lobato, no bairro Alvorada. Indicação 233/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto: melhoria de via pública. Realizar melhoria na pavimentação e no esgotamento sanitário da rua Gonçalves Dias, no bairro Lissoliato. Indicação 234/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto: drenagem pluvial. Realizar a colocação de tubulação para drenagem de águas pluviais na Avenida Tabajaras, no bairro Pindorama. Indicação 235/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto: melhoria de via pública. Realizar melhorias na rua Enio Amastron, trecho que fica da BR-285, pois devido aos buracos com ondulação na pavimentação, a dificuldade de saída e entradas na via. Indicação 236/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto: programa de empregos. Desenvolver o programa para empregos sem experiência junto a empresas e instituições do município, possibilitando a inclusão no mercado de trabalho de famílias e promovendo a geração de emprego e renda. Indicação 237/2020, do mesmo vereador e bancada. Assunto: denominação de ginásios. Nomear ginásios, poliesportivos e escolas municipais com o nome dos professores que fizeram parte da história do município. Indicação 119/2020, de autoria do vereador Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto: iluminação pública. Substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública no prolongamento da rua Júlia Leff, no bairro Independência, pois existem 3 postos de iluminação que estão com as lâmpadas queimadas há mais de 5 meses, colocando assim em risco a segurança dos transeuntes, assim como dos moradores das proximidades. Indicação 24/2020, do vereador Marilo Kronbauer, bancada PDT, assunto: melhoria de via pública. Realizar a operação tapa-buraco na rua Padre Antônio Kuber em toda a sua extensão. Indicação 25/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto: melhoria de via pública. Realizar a operação tapa-buraco na Avenida Pindorama em toda a sua extensão. Indicação 26/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto: melhoria de via pública. Realizar a operação tapa-buraco na rua Salgado Filho em toda a sua extensão. Indicação 27/2020, do mesmo vereador e bancada, assunto: melhoria de via pública. Realizar a operação tapa-buraco na rua 14 de Julho em toda a sua extensão.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra no pequeno e grande expediente o vereador Adalberto Noronha.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha através dos portais da internet, lideranças que nos acompanham pessoalmente também, aqui no plenário, aos órgãos de imprensa, cumprimentar o Chico Cortes, que a partir de 1º de janeiro também fará parte dessa casa, como também os demais candidatos que participaram do processo eleitoral desse ano. Aos colegas e colega vereadora Alexandra, que obter um êxito no sentido também do processo eleitoral, obtendo a reeleição. Os colegas também que participaram do processo e não conseguiram a votação necessária para manter aqui o espaço na Câmara. Mas é importante nós reconhecer o esforço de cada um, de cada uma, porque processo eleitoral, ele não é fácil. E, sem dúvida alguma, pela experiência que temos no sentido da participação de eleições e da questão política, partidária, de organização, a eleição municipal para o cargo de vereador, na minha opinião, sem dúvida alguma, é a eleição mais difícil que nós temos. Porque é uma eleição muito disputada. Porque vejam bem, nós tivemos, nessa eleição, primeiro o registro de 128 candidaturas, e se nós formos considerar a candidatura coletiva das gurias, na verdade foram 132. Depois, durante o processo, teve duas candidaturas que não tiveram o registro autorizado, liberado. Então, nós tivemos 130 candidatos, candidatas, no processo eleitoral desse ano. Isso, por si só, já justifica como é difícil uma campanha para vereador, para vereadora, para ocupar um assento aqui no Poder Legislativo. E eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a minha família, a todos os amigos e amigas, lideranças dos mais diferentes setores da sociedade que estiveram conosco nesse processo, desse ano, reafirmando, através do voto, o nosso compromisso com a comunidade juense. Tem um fato muito importante, não vou aqui registrar no sentido de soberba ou de enaltação pessoal, mas sim do resultado do trabalho e do apoio que recebi nas urnas, que na eleição em 2016, quando foi a primeira eleição que participei de um processo eletivo como candidato, obtive 1.347 votos, o qual já foi uma votação expressiva, sem dúvida alguma, inclusive do meu partido aqui no município de Gi, já sendo o vereador que obteve maior votos em todos os processos eleitorais. E agora fui reeleito com 1.862 votos. E dentre os vereadores reeleitos, que foram 6, fui o único vereador que aumentou a votação. Foram 515 votos a mais do que na eleição passada. Mas, que nem eu registrei aqui, não é para me enaltecer de forma alguma. Isso só significa de que a população novamente debitou o crédito, a confiança, mas que exige de nós, por mais 4 anos, mais trabalho, mais dedicação e mais respostas às demandas que nós temos no município de Juí, tanto na área urbana como na área rural, e que todos nós sabemos que não são poucas. E quero aqui saudar também aos colegas vereadores Andrei Cossetim e Marcos Barrichello, ambos eleitos prefeito e vice-prefeito, respectivamente, que obtiveram, obviamente que dentro da coligação do qual compuseram, um resultado eleitoral muito expressivo. A vitória que eles tiveram nas urnas, uma vitória política e eleitoral, realmente dá um recado muito importante. E, na minha opinião, tanto para o Poder Executivo, como também para o Poder Legislativo. Tenho afirmado isso nessa última semana, nos órgãos de imprensa, e, no meu entendimento, cada um da sua forma, mas a comunidade, ela quer respostas. Ela quer resolutividade para as suas questões. E tenho certeza de que o Poder Legislativo terá, sim, portas abertas na próxima administração, terá uma relação diferenciada, haja vista que ambos são colegas atualmente, Barrichello no seu quarto mandato, Andrei no segundo mandato, E ele sabe a importância dessa casa, a importância do papel do vereador e como chega até nós as demandas da comunidade. Se o gestor público se atentar para os encaminhamentos que os vereadores fazem através dessa casa e considerar, e sabemos que nem tudo é possível atender no único mandato, mas considerar e colocar dentro do seu plano de prioridades aquilo que é encaminhado via essa casa, pode ter certeza que ele optará isso também na sua gestão. Mas quero desejar, sim, uma boa gestão aos colegas. O que nós esperamos é, de fato, de que tenha um resultado positivo, porque isso só é bom para a nossa comunidade, é bom para todos nós, juenses, que tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo dê sua resposta. E aqui não tenho medo de afirmar, como já afirmei publicamente na imprensa. Seja aqui no Legislativo, seja no Poder Executivo, na próxima gestão, se não der as devidas respostas que a comunidade, que a população espera, pode ter certeza que na próxima eleição, tanto aqui como lá no Executivo, haverá mudanças novamente. Porque a comunidade está cansada de enrolação. A comunidade quer efetivamente ver seus problemas resolvidos. E nós temos muitas demandas. E quero aqui somente fazer o registro de algumas delas. Se nós, por exemplo, na área habitacional, é uma das áreas que só foi enrolação durante esses 4 anos. Porque, vejam bem, lembro de que a primeira reunião que tive no gabinete do prefeito, juntamente com a comissão lá da ocupação do bairro Getúlio Vargas, o prefeito disse, olha, na habitação a prioridade número um é a regularização e assentamento das famílias lá da ocupação do bairro Getúlio Vargas. Pois bem, ainda as famílias não estão assentadas e está findando essa administração. Então, estou aqui, não é nada pessoal, não é contra um, contra outro, de forma alguma, mas dando exemplo de como é necessário que tenha resolutividade nas questões. Não é possível, né, ficar 4 anos sem ter o devido assentamento daquelas famílias. Se nós pegar outro exemplo, uma outra área, a causa animal, e daí não é só nessa gestão. Das gestões anteriores, nunca foi prioridade. E é uma demanda que está aí, latente, nas portas da administração, e que precisa ter a devida atenção. Na agricultura, há quantos anos que os agricultores somente pedem estradas, né, João Monteiro? Estradas, estradas em condições para trabalhar. Então, poderia aqui me ater a todas as áreas, que todas, com certeza, nenhum governo dará resposta a todas as áreas de uma forma definitiva. Mas tem questões que realmente são muito represadas e que precisam de respostas mais eficazes e de imediato. Mas, passada a eleição, o que nós temos que agora é dar resposta aqui no Poder Legislativo, tem a resposta que o Poder Executivo deve dar, e agora nós temos que trabalhar, de fato, todos por Ijuí, pela nossa comunidade. Desse vereador, pode ter certeza que como agir nesse primeiro mandato, fazendo os devidos encaminhamentos, ouvindo a comunidade, fiscalizando, cobrando e muitas vezes denunciando, não será diferente da nossa postura. Agora, com respeito e com diálogo. Aquelas demandas que foram atendidas pelo Poder Executivo, com certeza nós vamos enaltecer. Aquelas demandas que estiverem represadas, nós estaremos ali novamente reencaminhando, cobrando políticas públicas para quem mais precisa de verdade nesse município. E olha que são muitas comunidades que estão esquecidas, e não é de 4 anos, é de muitos anos. E que nós esperamos, sim, que tenhamos uma resposta mais eficiente e mais eficaz para essa comunidade. E eu entendo que o período do ano que vem, em especial, o ano 2021, ele será provavelmente um ano ainda mais difícil do que esse ano, e que já não foi fácil. Nós iniciamos ele com uma estiagem muito forte, entrou a pandemia, novamente uma seca e os resultados, as consequências virão. E nós temos que ter, sim, políticas públicas emergenciais, inclusive para atender uma camada da população, e que todos nós aqui sabemos que tem uma camada da população que está faltando pão, está faltando leite na mesa, está faltando aquelas questões básicas, que não consegue dar o devido alimento, muitas vezes, para seus filhos. E isso é muito preocupante, porque a tendência ainda é de aumentar essa situação, de ela ainda ficar mais difícil. E elas vão bater, sim, lá na porta da prefeitura, vão bater aqui na porta da Câmara de Vereadores, e é importante que nós consigamos, o Poder Legislativo, o Poder Executivo tomar as iniciativas, mas dialogar e construir juntos, né, Barrichello? E sei que vocês já afirmaram isso, que tem essa disposição. Porque isso não é uma questão partidária, não é uma questão de fazer oposição ou não, mas de sim nós conseguirmos atender a nossa comunidade. Então, eu espero que 2021, apesar das dificuldades que venham, mas que, de fato, a gente se estabeleça um diálogo. Acho que esse é o principal, ter o diálogo para construir as soluções que são possíveis. Porque, infelizmente, nessa atual gestão aqui, não é a primeira vez que a gente registra, nem sou o único vereador. Infelizmente, não teve diálogo com essa gestão. Não teve. As dificuldades foram muito enormes. E não é porque era só a questão de partido A ou B no governo. Não. Inclusive, o partido vencedor da eleição estava no governo, tinha o vice. Então, não quero entrar nessa seara partidária, não é esse o objetivo. Mas é, sim, o viés e a linha que o gestor, que os gestores darão para a próxima gestão. E acho que o diálogo, inclusive, de algumas questões emergenciais que já tem que começar, porque, com o devido tempo, o devido respeito, e que os gestores, quando assumir, necessitam, por mais que já conheçam a máquina pública, mas das suas adequações, de implementar a sua forma de gestão, de poder dar as respostas. Mas, com certeza, tudo aquilo que nós pudermos construir já coletivamente, Barrichello, dialogando aqui nessa casa, eu acho que é importante, né? Porque tem questões, tem respostas que talvez não vai poder se esperar até março, né? Talvez tem que já, agora em janeiro, dar resposta para algumas pautas, alguns temas, assuntos que são efetivamente emergenciais. Então, quero aqui, novamente aqui registrar, agradecer o resultado que tivemos nas urnas, porque ele é significativo, uma eleição onde nós tivemos, então, um grande número de candidatos e candidatas, tivemos a pandemia junto, uma eleição diferenciada, né? Em alguns momentos, quando a gente conversava com os eleitores, estava 15 dias da eleição e o eleitor ainda não tinha se dado conta para ele, e estava muito longe, nem parecia que já estava ali há 15 dias o dia de votar, de escolher os novos vereadores e quem está lá no comando executivo. Então, realmente diferenciado. Mas que Deus possa iluminar os gestores, possa nos iluminar, nos guiar, mas que principalmente nós tenhamos compromisso. Compromisso com o poder público, compromisso com a coisa pública, compromisso com políticas públicas. Sempre tive essa postura, continuarei tendo. Aquilo que for na defesa do serviço público, aquilo que for para qualificar o serviço público, porque ele é essencial. A maior parte da população, em alguns casos, em algumas áreas, 100% da população depende do serviço público. Exemplo da pandemia. Se não fosse o SUS, quem seria, concluir, vereador. Qual seria o atendimento que nós teríamos a nível de Brasil se não fosse o SUS? Saúde pública. É isso que nós defendemos. Serviço público e de qualidade para a nossa comunidade. Sem dúvida alguma que nesse vereador terão um parceiro, sim, para defender as propostas e aprovar os projetos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Jorge Amaral de Oliveira.
Senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste, nos ouve, pessoal que está acompanhando a sessão em casa. Na sessão passada, eu havia colocado meu nome com a ideia de fazer uma manifestação, mas achei que aquele era o momento do Andrei e do Barrichello. Então, deixei para fazer um pequeno pronunciamento hoje, e esse pronunciamento é basicamente de agradecer. Agradecer a minha votação, agradecer pela votação da majoritária, agradecer pela bancada que fizemos, que o meu partido fez, agradecer a todos que participaram do pleito. Uns, como eu, vencedores, outros doloridos até hoje, porque foi uma eleição dura, diferente. Foi uma eleição marcada por uma pandemia que destruiu a iniciativa do mundo todo, que atrapalhou a iniciativa do mundo inteiro. O medo de sair nas ruas, o medo do contato com o eleitor, o medo do contato com as pessoas, o medo de transmitir e de contrair o vírus, fez com que essa eleição fosse única. E ninguém de nós sabia que o resultado seria assim tão difícil. Então, aqueles que não se elegeram, tá, eu acho que teve muitos atrapalhos. O Noronha colocou aqui o grande número de candidatos, a disputa. A população faz o seu julgamento. E na urna resolveu mudar de governo. E eu quero aqui fazer do Beto Noronha as minhas palavras. Um governo que eu já disse aqui que foi surdo. Um governo centralizador. Um governo que não ouviu nem os vereadores do seu partido. Todos são testemunhas das reclamações que tiveram aqui da base aliada que eu fazia parte. Tínhamos um vice-prefeito, mas de um governo de uma pessoa só. Nosso prefeito nunca nos ouviu. E o resultado, ele e o seu partido colheram nas urnas. Eu espero agora que o meu prefeito, que é um jovem dinâmico, que eu apostei há 2 anos, seja mais sensível para com essa casa, porque nós representamos o pensamento da população. Nós somos a voz daquele que não tem condição de vir aqui e falar. Nós trazemos aqui a reivindicação da população, o sofrimento da população. E é nossa obrigação defender os interesses da população. E nesse sentido, eu quero mais uma vez dizer muito obrigado à comunidade de Juí por ter me confiado mais esse mandato. Seguirei aqui defendendo todos os interesses da comunidade, mas eu queria defender mais a saúde e tenho sido uma voz neste governo esquecida quando falo de pandemia, quando falo de profilaxia, quando falo de tratamento precoce. Mas eu tenho certeza que a minha missão, mesmo que solitária, eu cumpri, porque hoje eu vejo centenas de pessoas ou me procurando, ou procurando colegas que têm o mesmo pensamento de tratamento que eu, e eu tenho certeza que a gente diminuiu bastante o número de internações, o número de doenças que poderiam ser, doentes que poderiam ter seu quadro agravado em função de uma luta que vou continuar. Se essa pandemia não abrandar, não diminuir, eu vou continuar aqui defendendo profilaxia e tratamento precoce, porque eu acredito nisso. atendi centenas de pessoas e não vim aqui fazer discurso na época pré-eleitoral, porque entendia que isso era aproveitamento, mas venho dizer hoje de público, eu nunca cobrei por um atendimento que eu tenha feito pelo Covid. Não disse isso antes para não sugerir aproveitamento político. Estou muito feliz com a minha votação, tá? Eu estou triste com alguns colegas que não se elegeram. Desejo muito sucesso para aqueles que renovaram o mandato e para os novos que vêm para essa casa. Que Deus ilumine todos os vereadores e que Deus ilumine o executivo, para que nós possamos juntos fazer com que Juiz realmente ocupe o melhor espaço possível dentro do Rio Grande do Sul, dentro do país, gerando emprego, gerando renda, desenvolvida, pujante, como dizia o ex-vice, o ex-prefeito Balim, né, que perdeu a eleição, mas que é uma pessoa querida na comunidade, né, e terá novas oportunidades, talvez. Agora vem um grupo novo, e que Juiz seja novo, que Juiz...
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.